Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Olá, imigrantes! Estamos aqui para mais um episódio. Essa já é a nossa terceira tentativa de começar. Tá um pouco difícil. Marcela, como você está?
Eu tô ótimo, gente. Maravilhoso.
Flá, como você está, Flávia?
Um pouquinho nervosa, mas eu também.
Ai, gente, a gente fica nervoso com você.
Eu fico nervosa. Tenso. Que coisa, gente. O assunto do dia é o motivo pelo qual a gente vai morar no exterior. Crise política econômica, desemprego, término de relacionamento, vontade de aprender uma nova língua e conhecer novas culturas. O que não faltam são razões para nos convencer a embarcar numa jornada no exterior. E você, o que te motiva? Do que está fugindo?
Vamos lá? Eita, gente, vamos lá de novo, né? Bom, gente, antes de começar o nosso podcast, eu queria fazer uma pausa para agradecer as pessoas que já deram vários retornos pra gente. A gente teve vários feedbacks super positivos sobre os nossos dois primeiros podcasts, que vocês podem conferir lá também.
A gente tá se achando, eu acho que é por isso que a gente tá nervoso hoje. Desculpa.
Que a gente não sabe lidar com amor. Que a gente apaixona.
Obrigada, pessoal.
Valeu.
Obrigado.
Bom, para começar a falar sobre do que você está fugindo, né, ao embarcar numa jornada no exterior, a gente vai dar a palavra aos especialistas. Então, vamos falar o que a Vanessa Gazeta, que é uma psicóloga especializada em expatriados. Existe isso, gente. Acho que é tão tenso expatriar, morar no exterior, que tem psicólogo especializado na questão. Ela fala que há muita diferença entre ir para o exterior motivado por alguma crise política e econômica do Brasil, né? Isso gera muito ressentimento, às vezes, em quem vai para o exterior motivado por essa razão, e aquele que vai porque quer viver uma experiência da vida no exterior. As experiências são muito diferentes, né? Dependendo do motivo. Então, vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso.
Solta o play.
Eu tenho pacientes que estão super bem colocados no mercado de trabalho, têm um bom emprego, estão atuando na área que queriam, na área que se formaram, já moram num lugar legal, numa casa confortável, mas que ainda se sentem muito insatisfeitos e infelizes, porque eles ainda estão elaborando toda essa dor da saída do Brasil, como o último recurso que eles tinham para ver se funcionava ou se iam ter que sair, e saíram. Enquanto outros pacientes que trabalham fora da área de formação, que estão num subemprego, que ainda não moram num lugar muito cômodo, mas que saíram do Brasil porque era uma vontade de viver em outro país, outras coisas, mergulhar mesmo numa outra cultura, essa era a intenção, esses parece que vêm tendo uma experiência mais agradável. Por isso que sentir que você escolheu aquilo que você está vivendo influencia totalmente na qualidade dessa vivência.
Exatamente.
Nossa,
eita, gente,
tudo.
Que profundo, hein?
Falou tudo.
Ela é especialista, né, querida?
Conseguimos dividir em dois grupos a galera que sai por dois motivos diferentes.
Os saídos e os tirados.
os que fugiu e os que foram fugidos, né, gente? Esse é o ponto que a gente quer discutir, dividir com vocês para falar um pouco da nossa experiência, de qual foram as razões pelas quais a gente acabou decidindo sair do Brasil, e também para entender um pouco do que aconteceu com vocês, porque é muito delicado. A gente já mora aqui há um tempo e a gente percebe que algumas pessoas trazem com elas alguns conflitos ou algumas coisas que talvez deveriam ter sido resolvidas antes delas deixarem, ou elas foram movidas por um incômodo da sociedade e aí elas chegaram num outro país um pouco perdidas, né? Sem saber exatamente o que ela estava fazendo ali, por que ela mudou tanto o estilo de vida, por que ela saiu da zona de conforto dela e de repente ela se depara com tantos outros desafios que ela não estava esperando, né? Então, é bastante complicado, assim, pra gente. E, enfim, eu acho que a gente vai tentar dividir é um pouco dos motivos pelos quais nós saímos do Brasil e decidimos por viver uma vida no exterior, né? Como que foi isso pra você, Flá?
Nossa, pra mim, eu não sei. Eu acho que eu diria que eu estaria no meio desses dois grupos, porque eu não fui, tipo, saída do Brasil, né? Eu acho que eu consegui ver na frente que eu estava chegando no meu limite, mas quando no momento que eu saí, eu não estava ainda no meu limite. Eu poderia ter tentado mais, eu poderia ter, mas eu não via na frente muitas expectativas pra mim, pra minha vida, né? E eu já estava também não muito contente com a minha situação geral, de segurança, aquela coisa toda, mas eu também, muito fortemente, eu estava com uma ânsia de viver tudo que esse mundão tem pra oferecer. E eu me sentia trancada lá, como se fosse estivesse numa jaula. Eu queria vivenciar, eu queria viver tudo isso, e ao mesmo tempo eu não tinha condições nem financeiras, nem nenhuma condição, na real, de viver isso. Então, eu acho que, na real, talvez isso me movesse mais do que até a questão econômica e futuro, aquela coisa, ter casa, ter um bom emprego, aquela coisa toda. Eu acho que viver novas experiências, pra mim, isso talvez me movesse mais. Se eu tivesse que escolher um dos dois grupos, eu acho que eu ia pro grupo que queria realmente enfrentar o mundo de cara, de peito aberto, e ver o que o mundo tinha pra oferecer.
O desejo partiu de ti, não foi do cenário socioeconômico?
Um pouco de cada, mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu acho que ainda seria essa ânsia de eu querer vivenciar, e tipo, e eu sabia que que o negócio ia ser pesado, mas eu tava muito aberta, e em nenhum momento, todas as coisas que eu vivi no exterior até agora, né, isso me incomodou, assim, como a própria Vanessa falou, que algumas pessoas se sentem incomodadas. Eu não me senti de trabalhar em subemprego, todas as situações que eu vivi até hoje não me incomodaram, porque eu acho que eu já vim de peito aberto, porque eu queria viver essas experiências. Então, tipo, e eu sinto que eu sou a Flávia, uma Flávia diferente de que eu era antes, e pra mim isso não tem preço. E tu, Nath?
Eu nunca vou esquecer quando eu tava trabalhando, que todo mundo ainda dizia que o Brasil era o país do futuro, né? Não sei se ainda se fala isso, ou se a galera perdeu.
Que
não
futuro
sei.
É esse? Daqui
sempre se falava.
Anos.
Que país é esse?
E tinham fases boas quando eu trabalhava no Brasil. Brasil, o dólar tava alto, eu trabalhava com exportação, Brasil, uma potência econômica, oitava maior economia do mundo, tinha muita expectativa positiva na época que eu tava lá. Então era o Brasil, era o país do futuro, mas tinha muita, era o BRIC, né, era Brasil, Rússia, Índia e China, né, os olhos, as meninas dos olhos do mundo. E eu falava, gente, que legal, que bom, né, mas ainda assim eu adoraria, ainda assim eu não queria desistir de morar fora, porque eu sabia que era uma vontade minha, independente da situação do Brasil. E é isso.
Mas também era um desejo pela experiência, por conhecer pessoas novas, viver coisas novas, ou nova língua, qual que era o objetivo inicial, assim, quando você decidiu partir?
O meu primeiro intercâmbio, eu tinha 18 anos, durante a faculdade. Eu demorei uns 50 mil anos para me formar, porque eu ia trancando semestres para fazer intercâmbio. 7 anos para me formar. Então, eu já peguei o que mais me encantava da vivência no exterior, era novidade. Então, para mim, era muito difícil depois ter que voltar para o Brasil e voltar para a rotina da faculdade, do estágio. Mas eu fazia, né? Porque era a única opção que eu tinha. Era para ter uma vida normal e ser bem-sucedida, né? Tinha que terminar a faculdade, tinha que trabalhar, ganhar experiência. Mas eu já tinha vivido tanta coisa durante os intercâmbios que eu sempre tinha muita dificuldade em lidar com a rotina. E aí eu via essa oportunidade de morar no exterior como uma fuga de rotina. Saca? Então era um problema que eu tinha, porque você tem que lidar com a rotina.
Independente se mora no Brasil ou no exterior, tu vai encarar uma rotina.
Independente de onde você mora.
Em algum momento, tu vai encarar uma rotina.
Então era uma questão minha, né? Eu fazia os intercâmbios talvez como uma fuga, porque a vida lá no Brasil tava muito chata. Eu sabia que no exterior ia ser muito mais emocionante, ia ter muito mais novidade. Então essa foi a minha fuga, sair da rotina.
Você estava falando agora, assim, na verdade, ainda sobre um pouco do que você falou. É engraçado como sair do Brasil, na verdade, acaba sendo literalmente uma questão de você expandir os seus horizontes, né? Porque você falou de você estar incomodada porque você tinha que voltar para o Brasil, e lá no Brasil você tinha que fazer muito do mesmo, mas no final você se preparava para ir embora de novo, porque você não queria permanecer naquela fabriquinha, né?
É a síndrome do regresso, né? Tem nome.
Mas é um pouco assim de você voltar pra casa, e eu acho que uma vez que você se desconecta, que você mora fora, você começa a sentir que o seu país, ele é meio que... ele passa a ser sua casa, né? Não mais daquele espaço físico pequeno que você mora na sua rua, no seu bairro, no seu CEP, mas o Brasil passa a ser uma casa onde você pode voltar ali pra resolver um acolhimento emocional, mas você passa a viver pro mundo já, né? Então parece que a dimensão e a proporção das coisas muda bastante, né? Então, meio que você, se você quiser voltar muito, você volta para recarregar uma energia, mas aí depois você trabalha fora, vive fora e mora pelo mundo, né? É muito diferente isso. No meu caso, assim, sobre fugir ou ser fugido do Brasil, eu Eu passei por um processo longo, né? E a minha questão, ela acaba entrando na questão da minha sexualidade, né? Porque ser gay no Brasil foi muito difícil pra mim. Minha família foi, como de muitas pessoas, é uma família super conservadora. Então, eu tive várias barreiras pra ultrapassar no meio disso. Junto com um desejo e sonho que eu sempre tive de morar fora também, né? E aí, o que foi muito legal, porque quando eu conheci o meu parceiro no Brasil, desde o começo do nosso relacionamento, a gente já discutia sobre esse desejo em comum, né? Então, dentre todos os trancos e barrancos das minhas superações, a gente sempre tinha esse objetivo como uma meta final, assim. Independente do que aconteça aqui, quando tudo der certo, a gente tá indo embora, né? Então, eu senti que eu fui construindo isso e tentando me libertar de todos os meus monstros, dos meus preconceitos, do meu auto-preconceito, principalmente, da relação com os meus pais, porque meus pais não aceitavam. Eu tive um relacionamento que durou 4 anos lá no Brasil antes da gente vir, e nesses 4 anos o meu namorado não podia ir pra minha casa, não podia. Caraca. Então eu vivi uma vida dupla durante bastante tempo e eu tive que resolver todas essas questões emocionais antes de ir. E foi um pouco sufocante, porque eu tinha tomado a decisão de ir embora e o tempo tava correndo e eu precisava resolver tudo aquilo que não tinha acontecido nos últimos 30 anos, né? Eu precisava resolver num período de 1 ano antes de eu ir embora. Porque eu não queria vir para uma nova vida
trazendo
as batatas da outra, né? Então foi bem difícil, mas assim, eu consegui, né? Então eu consegui deixar e resolver todas essas questões. Tanto que quando eu vim para a Austrália, eu vim com... já tendo um grupo de WhatsApp das nossas famílias juntas conversando, assim, sabe? Então foi muito, era para acontecer, então eu realmente não fui fugir do Brasil, eu consegui lidar com isso e correr atrás do meu sonho, né? O que me motivava para sair de lá era realmente viver uma experiência fora, aprender uma nova língua e expandir ainda mais a minha percepção de mundo e tudo mais, né? Mas é importante falar isso porque um dos pontos, né, é que existem muitas pessoas que saem fugidas, assim, ou que acabam indo morar no exterior por questões emocionais, né? Às vezes elas acabam não resolvendo uma questão da sexualidade ou uma aceitação de trabalho ou alguma coisa assim do tipo e vão morar fora, né? Que você...
Aqui tem muito, eu acho, eu tenho a impressão, eu não convivo muito com eles, mas eu tenho a impressão que tem muito asiático morando no exterior. Ou, sei lá, indiano, tem países onde não se aceita, né? E que eles vêm pro exterior e despirocam, né? Dizem, ficam louca. Eu acho que se eu fosse uma gay indiana, eu faria o mesmo. Eu não ia topar a família. Deve ser tenso, né? Tipo, você não vai mudar uma sociedade, talvez vá. Mas eu acho que eu fugiria, assim, pra poder viver quem eu sou. É um recurso, né?
Mas vocês não acham, assim, que mudar de país talvez vai ser mudar de problemas, porque talvez ela fugiu da questão que, né, sei lá, independente do motivo, né? A pessoa fugiu daquele país, foi morar no outro, achando, tipo, ah, não, eu não posso ser gay, eu não posso, sei lá, independente do problema, saiu daquele país, vou morar na Austrália ou em qualquer outro país. Vocês acham que vai resolver 100%? Ou às vezes, como o Marcelo falou, ele precisava tratar esse problema internamente, porque se ele não tivesse resolvido esse problema lá no Brasil, primeiro, ele ia vir pra cá e talvez a vida dele ia ser mais fácil, né? Porque ele ia dar um move on, mas talvez internamente ele sempre ia estar com essa batalha, né? Então, sim, às vezes, mudar de país não necessariamente vai solucionar os teus
problemas,
né? Vai
ser a sua fuga, né?
Vai ser uma fuga, mas tu vai estar sempre lá dentro, te lembrando o porquê, as coisas que tu não resolveu, né? Então, eu acho que quando a gente decide morar fora, e se é uma fuga, né? Que a gente tem que pensar muito bem, tipo, exatamente o porquê que tu tá saindo e se realmente o fato de tu mudar de país vai ser 100% a solução ou não, né?
Sim.
Os problemas internos a gente não pesa na bagagem, mas a gente traz tudo junto, né?
É, exatamente.
Até porque, né, eu conheço algumas pessoas, não é todo mundo, que tem uma ideia que quando tu vou morar fora, vou morar em outro país e que vai ser um moranguinho e que vai ser tudo maravilhoso, mas isso não é verdade. É, talvez tu não vai ter os problemas que normalmente tu teria no teu país de origem, mas tu vai ter novos problemas. E até que ponto, e são novos problemas que tu desconhece e que tu não sabe como tu vai lidar com isso. Por exemplo, saudade, tu não sabe como tu vai lidar, até que ponto realmente tu vai conseguir lidar com a questão que tu vai morar milhões de quilômetros de distância da tua família. Tem gente que realmente não consegue lidar com isso, e isso é mais forte do que qualquer outra coisa, a pessoa tem que voltar. Ou a pessoa enfrenta problemas que a pessoa tem que ter uma maturidade X, que a pessoa descobre que ela não tem, até porque quando a gente mora fora, eu sempre digo, né, que é como se tu nascer de novo, pela primeira vez, tu tá nascendo uma nova pessoa, porque tu tá te descobrindo quem tu é, pela primeira vez, que tu tá enfrentando situações que tu nunca enfrentou no Brasil, né? Então,
Flávio para presidente!
Meu Deus!
Não, não.
Mas tem meu número ainda, vocês
Mas é verdade, a intensidade dessa mudança é muito grande, assim, né? Você realmente, dependendo da sua intenção com você mesmo, né? Você acaba tendo esse sentimento de renascimento muito grande, de morri e nasci com uma responsabilidade de 30 anos ou menos, dependendo da sua idade, assim, né? Pelo menos eu falo por mim, pela minha faixa etária, né? Que normalmente as pessoas aí entre os 25 e 30 anos estão começando a se cobrar um pouco mais das decisões e tentando ser um pouco mais assertivo, já para planejar um pouco ali do que você vai fazer no seu futuro, né? Quem você é, o velhinho, que tipo de benefícios eu vou ter, às vezes a gente se preocupa um pouco com isso. E essa partida realmente dá essa sensação de que você morreu e nasceu de novo, assim. Tanto que quando a minha sogra veio pra cá no ano passado, foi engraçado que eu não consegui imaginar a minha sogra, tipo, sentada no sofá da minha sala. Porque pareciam mundos tão distantes que eu falava, meu Deus, quando ela tava vindo, eu fui pro aeroporto, eu falei, deve existir um portal... Que ela tá, tipo, eu imaginava ela ultrapassando um portal, assim, tipo... Porque é tão desconectado que parecia que ela pegou um ticket pra acessar o meu mundo, sabe?
O meu novo mundo. Entrou no teu mundo.
Ela entrou no meu mundo.
A gente listou aqui 4 situações mais comuns entre os nossos amigos e outros imigrantes pra... E ir para o exterior, né? Então, a primeira delas é fugir de alguma frustração profissional. E aí, gente, morar no exterior resolve frustração profissional no Brasil? Sim e não, né?
Sim e não.
Sim e não.
Porque sim. Depende.
Eu acho porque sim, porque você vem disposto a experimentar novos tipos de trabalho. Então, meio que você se livra do julgamento de todas as pessoas sobre você fazer trabalhos que são considerados subempregos. E você fica aberto mesmo para novas experiências. Então, e você pode se encontrar nesses caminhos, né?
Exato.
Você pode se encontrar num caminho profissional que você nunca imaginou e se descontaminar daquilo que não tinha funcionado para você na sua vida passada.
Mas se na vida passada no Brasil você estava muito feliz fazendo o que fazia e não pode, por exemplo, um advogado que estava arrasando no Brasil e vai para o exterior e não pode atuar nessa área, isso pode ser um problema?
Pode ser um problema.
Aí entra nas questões, novamente, de você fugiu ou foi fugido, né? Porque eu acho que, usando o exemplo de um advogado, que com certeza deve acontecer, dele chegar aqui, quando ele chegar aqui, ele descobrir que tudo que ele estudou não vale de nada, quer dizer que ele foi fugido. Ele sentiu pressão de ter que ir embora por questões políticas ou por questões emocionais ou por qualquer outra condição. E ele se encontrou numa situação falando, meu Deus, zerei minha profissão e como é que eu começo do zero?
E aí é que tá a oportunidade, né?
Isso pode ser frustrante, né? Pra quem chega, que na real tá saindo. Talvez ele era muito... tinha muito sucesso no Brasil na área dele e ele saiu por outros motivos, não por causa da pressão, e daí chegou aqui.
Exato.
Né? E daí criou um problema. Na real, ele solucionou um, mas criou outro, né?
Exato.
Mas como eu disse, eu acho que pode ser bom ou ruim, né? Eu acho que sempre tem oportunidades, então talvez ele pode se redescobrir em outra coisa, ou também tem que estar de peito aberto, como eu disse, né, para encarar essas novas experiências, porque eu sempre digo, né, nas novas experiências a gente se descobre.
Exato.
E tu não tem como descobrir e ver se tu vai gostar ou não se tu não vivenciar aquilo, né, então...
Eu acho que, assim, nesse ponto profissional, a minha maior dica é informe-se, sabe? Porque veja quais são as profissões que existem no país que você vai, entenda que você vai fazer trabalhos que são considerados como subempregos por um período, se você quiser, ou para sempre, se você quiser também. Veja se a sua profissão, de repente, não está ali na lista de imigração e, de repente, você já consegue vir para cá como um residente e não precisa passar por várias etapas que as pessoas precisam passar. Então, faz um planejamento, já que você quer fugir, e tenta vir da forma mais sólida possível, para você não lidar com essa frustração de achar que tomou a decisão errada.
Boa! A segunda situação mais comum é para curar um coração partido. Galera que viaja, vê que tomou um pé na bunda. Aí eu sou sincera, eu acho que super funciona. Bom, viajar resolve, né? Várias coisas. Acho que mudar o entorno ajuda a esquecer um pouco.
Ajuda muito, porque eu acredito que o amor só é substituído. Só não é resolvido falei. Quando é substituído.
Ai, é controverso.
Não sei. Controverso. Sabe por que eu tenho a impressão que quando tu tá num relacionamento, e daí que pensa, quer fugir daquilo, e daí tu diz, não, eu vou sair, vou pra outro país, porque eu não consigo lidar com isso. Eu acho que quando tu tá naquele mundinho, tu só consegue ver aquilo. E daí quando tu viaja, tu vê aquele mundinho é nada, que tem um mundão lá fora.
Conhece outros boys, né?
Tem outros boys, boys magias muito maravilhosos.
Outras línguas.
E tem muitos lugares, e tem coisas, e tem tanta coisa lá fora, inclusive é amor. E daí tu descobre que ele é amor próprio, eu acho, até, entendeu?
Também.
Que é muito mais do que tu tá
num
relacionamento com a pessoa.
Já vi casos de pessoas que vieram passar uma temporada aqui na Austrália, por exemplo, deixaram o namorado no Brasil, e aí todo dia falando, não esqueci,
era o tempo inteiro.
Mas daí não é coração partido, né?
Mas vieram só de corpo, né? Porque a cabeça tava lá.
Ah, pois é.
Então, isso é insegurança. Quando eu comecei meu namoro, e assim, foi meu namoro com o Bruno, foi meu primeiro namoro gay, que era muito sério, assim.
Oficial.
Que eu falei assim, gente, os gays casam, podem casar, porque, né, tipo, rolou de verdade. Só que aí, o filho da mãe, se você estiver ouvindo isso, meu amor, isso é pra você. Depois de um mês de relacionamento, ele decidiu fazer um intercâmbio. E eu estava, tipo, apaixonado, né? Tipo, e aí ele foi pro Canadá pra ficar um mês, que pra mim foi um ano.
É.
Gente, eu ligava pra ele todo dia, eu ficava de madrugada esperando lá por causa do fuso, esperando ele me ligar pra falar, e aí, como foi? Não sei o que lá. Tipo, eu monitorei ele, assim, jamais faria isso de novo, assim, porque eu fiquei doente. Mas, meu, não é legal.
Dizem que... Eu vou dar um pedido de desculpa, gente.
Desculpa, dizem... amor, eu era uma criança imatura.
O que fica é o que mais sofre, porque não muda a rotina, não muda nada, fica lá ao léu, né?
É, mas isso é assunto para outro podcast? Quem sofre mais quando a gente parte? Nós, pela mudança de rotina, mudança de tudo, ou as pessoas que ficam?
Gente. Meu amor foi viver novos horizontes.
E você ficou lá. E eu tenho uma amiga que veio pra cá também pra esquecer um boy lá e não funcionou, de verdade. Ela tava sempre stalkeando boy. Então não sei, né? Acima de tudo. É,
eu acho que assim, tem dois aspectos. Se você estiver dentro de um relacionamento, aí a gente tá num assunto aí que é de um podcast pra gente trazer testemunhas. Inclusive, gente, se alguém teve essa situação, compartilha com a gente, que a gente pode conversar com você no próximo podcast. E tem a questão das pessoas que terminaram um relacionamento antes de partir, né?
E vieram pra cá pra se curar.
E aí fugiu, ou às vezes pela raiva, né? Às vezes a pessoa fala assim, filho da mãe, eu vou viajar e mostrar pra ele, que aí já tá errado, né? Que não tem que mostrar pra ninguém. Mostrar pra ele que eu posso me virar sozinha, ou virar sozinha.
Eu sou muito foda.
E aí...
A rede social tá cheia disso.
Tá cheia disso.
Situação número 3, que a galera usa pra fugir pro exterior, é sair do armário. E aí?
At first I was afraid. I was petrified.
Eu acho que é uma alternativa para você até se conhecer melhor, né? Sem a pressão social, saber quem você é, sem julgamento da sociedade.
Eu acho que é uma alternativa. Eu acho que existem pessoas que têm a oportunidade e outras pessoas não. E é bom entender quem é você na sua própria vida, sabe? Porque às vezes você tem uma família ou condições que são tão restritas que talvez não que talvez nunca mude, sabe? A gente não consegue mudar as outras pessoas, né? Não depende da gente essa transformação dos outros, ao menos que eles queiram. Então, às vezes, se for uma fuga madura de falar assim, fiz tudo o que eu pude e agora é minha hora de partir, eu acho que você tem o direito de ir embora, né? E tentar viver uma outra vida consigo mesmo, se aceitando e tudo mais.
Ah, tá.
Agora, se você tem questões internas, às vezes, que você precisa resolver, às vezes precisa de uma terapia, precisa de ajuda de tudo isso para conseguir se livrar de si mesmo, às vezes é melhor você resolver isso antes de partir. Esse é o meu ponto de vista.
O que eu quis dizer é, por exemplo, a pessoa tá numa fase de, sei lá, não é transição, né? De descoberta, de autoaceitação e não sei, eu também não sou gay, não posso estar falando, né, no nome dessas pessoas, mas eu acho que talvez ir pro exterior, pela minha experiência, ter morado no exterior me colocou muito em contato com quem eu sou de verdade, porque aí você não tem pressão de sociedade, pressão de amigos, pressão de nada. Você consegue realmente se conectar consigo próprio, consigo mesmo. Mas enfim, não quero roubar lugar de fala das gays.
mas eu acho que sim, morar fora você realmente tem uma conexão muito mais forte com você, mas eu acho que pra você conseguir aproveitar o máximo dessa conexão que você vai criar, é melhor que você esteja bem com você mesmo.
Arrasou.
Porque senão você pode impulsionar o seu conflito e se sentir mais sozinho e coisas do tipo.
Porque tu não resolveu, então, né? O que tava lá dentro e tu achou que só o fato de mudar de país ia resolver, né? E tem coisas que não... que vai muito além disso.
É, porque você, dependendo se você vem sozinho ou com um parceiro, enfim, no caso de você vir sozinho, você tem que lidar com muitas questões e você não vai ter os seus melhores amigos que te apoiavam lá do Brasil. Você não vai ter um parente ou alguém da sua família que era mais próximo, que te dava todo o suporte emocional quando sua família às vezes não te dava. E aí do nada você vai estar aqui com todos esses problemas e você não vai ter talvez nem aquelas pessoas que te ajudavam, né? Então, indiferente da decisão que você vai tomar na vida, seja num assunto de viagem, intercâmbio ou qualquer outra coisa, tente estar bem com você mesmo, sabe? E busque ajuda, profissionais que possam te ajudar, psicólogos, e pra você superar.
Se for preciso. Né? Se
Porque
for
uma preciso. Vez não resolvido, só aumenta a bola de neve.
É.
Situação número 4 é fugir da crise do Brasil.
Esse daí eu acho que é um ponto que muita gente acaba fugindo, né, de certa forma, né, das questões políticas e todas essas discussões que... Esse era um dos meus maiores problemas também, assim, porque eu não sou uma pessoa muito politizada e eu não gostava do quanto isso me agredia, porque eu não tinha intenção de fazer parte das discussões políticas no nível que a nossa sociedade acaba pedindo, ou religiosas, enfim, todos esses pontos que... não se pode conversar, sabe? Porque você pode estar dando de frente com uma opinião adversa e tudo mais. Mas eu via isso o tempo todo nas redes sociais, toda hora vinha um negócio falando político não sei o quê, a saúde não sei o quê, o Brasil que não funciona, as coisas que não dão certo, né? E aí tudo isso vai te desmotivando, né? A você sair de lá. Então, a questão política e social lá, pra mim, não foi o principal motivo, mas foi um dos motivos que me fizeram decidir tentar uma vida diferente num outro lugar, que esse tipo de informação não me incomodasse mais.
Ok. Na época que eu vim, que eu saí do Brasil de vez, não tava o cenário político, não tinha esses candidatos que a gente não vai citar nome que nem temos hoje. Tipo, não tava tão precário o negócio. Tava relativamente, né? O Lula tirou uma galera da pobreza, enfim, tinham perspectivas relativamente positivas. Mas eu acho que crise econômica é do sistema capitalista, vai e vem, é o tempo inteiro. Eu nunca fui atingida por uma no Brasil, imagino que vocês também não. Nunca perdi emprego por causa de crise, nem nada. Mas é isso, eu acho que quando, foi o que a Vanessa falou no início do programa, né? Quando a crise é o teu motivo para deixar o Brasil, você sente um pouco de ressentimento, porque parece que vocês não deu certo por causa da crise e você foi tirado do Brasil. E aí tudo aquilo que você construiu, você abre mão, né? E depois, mais no futuro, você vai sentir falta.
É como se tivesse que sair à força. Tipo, tentei tudo e agora minha única opção é sair, né? É, realmente. Eu não Pra mim, realmente, sempre me afetou muito, mas eu sou meio apolitizada, que nem o Marcelo. É, não me interesso muito sobre política, mas eu tenho na minha cabeça que é muito importante, eu acho, porque política é, meu, gira é a nossa vida toda, independente do país onde tu tá, tem essa questão política por trás. E eu acho que é muito bom tu saber mais ou menos what's going on, né? Saber o que tá acontecendo e até pra tomar decisões ou saber o porquê de tal, de certas coisas e tal. No Brasil, eu podia não entender muito política, mas eu sempre via as notícias lá no Jornal Nacional e eu dizia, ah, agora vai uma CPI. Eu disse, meu, tinha tanta CPI, ah, a CPI verdade. Não sei o que, do não sei do que. Eu não sabia nem do que era cada CPI, porque era tantas. E a única coisa que eu pensava assim, eu posso não saber do que essa CPI é, mas isso aí não é bom. E, tipo, com certeza esse não é o caminho que eu quero seguir, o Brasil não tá melhorando e eu tenho que zarpar, entendeu? Eu tenho que vazar. Então,
exatamente. Eu acho que é porque a partir do momento que a gente elege líderes para administrar uma coisa, é porque de certa forma você não é a sua responsabilidade, né, ali de cuidar de certas atividades. Tipo, eu escolhi você para ser o síndico do meu prédio. Eu confiei em você e eu quero que você assine os documentos, faça os pagamentos e faça as coisas acontecer, enquanto eu vou trabalhar e vou
contribuir
para que você faça esse bom trabalho, sabe? Porque eu quero, é um cargo de confiança. E o que acontecia no Brasil era o processo invertia. Enquanto eu estava no meu trabalho contribuindo para que as pessoas fizessem isso, as responsabilidades deles começavam a cair nos nossos colos, né? Tipo, nossa, mas essa decisão, ele tá tendo que tomar essa decisão, eu não sei, eu tenho que, sei lá, eu tenho que pegar um ônibus, eu não tô com tempo agora de pensar na decisão que ele precisaria fazer, porque eu escolhi ele pra fazer isso. Então é meio que as responsabilidades caem no seu colo, e isso não é a expectativa de quando você põe alguém pra assumir uma responsabilidade, seja numa questão política ou numa corporação, né? Eu não quero, se eu sou um assistente, eu jamais vou assinar um documento que seria uma responsabilidade do diretor, né? Então é mais ou menos esse desequilíbrio de informação e responsabilidade que cai.
É, aí? Nenhum ser humano gosta de lidar com uma situação injusta, isso era o que mais acontecia lá. Mas não quer dizer que quem fica no Brasil também tá fadado à infelicidade, a... gente.
Não, são escolhas, né? Eu acho que cada um tem que ver o lado da balança que pesa mais pra ti. Ah, pesa mais que... Ah, essa questão do Brasil me incomoda muito. Eu tô vendo que o Brasil não tá indo pra frente, eu sinto a segurança, não me sinto seguro, trabalho, sei lá, não tem dinheiro de ter as coisas, e que isso pesa pra mim mais do que talvez a saudade que eu vou ter da minha família. E por aí vai, sabe?
Por outro lado, tem uma série de problemas que a gente, que mora no exterior, a gente se encaminhando então pro final, né? A gente enfrenta e a gente nunca pensou que fosse ser tão difícil. Por exemplo, viver sem o apoio familiar, os teus amigos de infância, de faculdade, amigos de verdade. Enfim, profissionalmente também a gente já tem um mínimo de reputação, a faculdade que você fez, as empresas onde você trabalhou, é muito mais fácil de ter oportunidades melhores do que as que tu tem no exterior, então
eu acho que é uma questão de vantagens e desvantagens, talvez tu tá saindo do Brasil porque tem umas desvantagens, só que tu não conhece ainda o que tu vai enfrentar no exterior, né, e eu acho que no exterior tem novos problemas, sim, e esses problemas talvez a gente não sabe se a gente vai ser capaz de enfrentar. Talvez, por exemplo, tu vai nascer de novo, como a gente falou, tu vai ter que encarar coisas novas, tu vai ter que, tipo, literalmente, tu vai estar um estranho no meio de um lugar diferente, com pessoas que tu nunca viu na vida, com uma língua diferente. E até que ponto tu tem maturidade pra tu lidar com isso? A gente só vai descobrir quando a gente sai da nossa zona de conforto pra trabalhar em outro país. Então, esse é um dos pontos. Tu vai se adaptar a essa nova realidade. Ah, talvez nisso vai ter que trabalhar em subempregos, como a gente falou. Ou tu vai ter que pegar e encarar, tipo, trabalhar às vezes... Ah, mais do que trabalhos mais braçais, sei lá, entendeu? Então tu não sabe como tu vai lidar isso, como vai lidar com isso. Saudade da família, tu não sabe, nunca ficou tanto tempo e tão longe da tua família antes. Como tu vai lidar? Tu vai saber lidar com isso ou não? Então a gente vai se redescobrir, né? Então tu só vai saber quando tu realmente sai da tua zona de conforto. Então tu sai do país, mas muda os problemas, tu fugiu de uns, mas na real... tu vai criar outros diferentes e a gente vai ter que ver se a gente realmente vai conseguir lidar com esses novos, né?
A minha conclusão, assim, sobre esse ponto é que, no final eu acredito muito que não existe certo ou errado, né? Então, na verdade, tanto faz se você fugiu ou foi fugido. Eu acho que o mais importante de tudo isso é você pensar se a razão pela qual você está se movendo é por uma questão interna, por um desejo interno, ou por um empurro, um incômodo externo, né? Porque eu acho que isso é realmente o que vai refletir no seu desempenho no exterior, né?
E até porque o cenário externo, ele tá em constante mudança, né? Às vezes um dia estamos em crise, outro dia melhora. Agora as questões internas a gente carrega conosco para sempre.
É, faça isso por você.
Independente da razão pela qual você partiu, morar fora resolveu a sua vida, Flávia?
Sim, resolveu a minha vida.
Opa, estamos com a vida ganha,
gente.
Não, não tá com a vida ganha, né, gente? Mas, por exemplo, a minha balança pesou aqui com os problemas daqui, eu ainda acho que eles são mais leves. Os meus novos problemas, sim, descobri novos problemas, sim, como todo mundo. É, mas eu acredito que eu consigo lidar com esses novos problemas muito mais. Pra mim é muito mais fácil lidar com eles do que os problemas que eu tinha no Brasil. 100% tomei a decisão certa. Então, pra mim, resolveu todos os meus problemas.
Eu nunca depositei na Austrália a expectativa de que a minha vida fosse ser resolvida. Eu sabia, sim, que eu tinha aquele problema com a rotina, que eu falei no início do programa. E sabia que eu ia ter que ter uma rotina na Austrália, na China, na Índia, onde quer que eu fosse morar, né? Então, eu sabia que isso era uma questão minha. E também resolvi... Eu digo que quando você mora no exterior, depois de alguns anos, você se acostuma com a segurança, com, sei lá, a limpeza, com essas questões básicas, que passa a virar parte do seu dia a dia, você não fica mais dizendo, ah, olha, o caixa eletrônico não tá numa, não tem guarda armado, tipo, a gente não fica, depois de uns anos, a gente não fica mais, a gente perde aquela êxtase que a gente tinha nos primeiros meses, né, de que tudo é seguro e novo e limpo e tal, e aí a gente passa a desenvolver novos problemas, e pra mim a adaptação cultural foi o mais forte deles, né, se sentir parte daqui, no fim das contas a minha gente ainda é o Brasil, né, são os brasileiros, enfim, mas eu ainda prefiro lidar com os problemas de um expatriado do que lidar com os problemas do Brasil lá.
Eu também acho, eu não acho que a vida tá resolvida, mas eu acho que essa vida é mais interessante. Eu acho que ela tem mais desafios, exatamente como eu não tô ocupado com as questões burocráticas que deveriam ser administradas por outras pessoas, eu tenho mais tempo de cuidar da minha própria vida. Então, os meus problemas hoje são só as minhas próprias decisões.
São os problemas de primeiro mundo, eu sempre digo.
Eu consigo planejar o que eu quero de trabalho, eu consigo pensar nas minhas opções de visto, eu consigo pensar nos lugares que eu posso viajar, e a minha vida tá muito mais voltada a mim mesmo, então isso é muito mais interessante do que você viver dos problemas que você não escolheu.
Que você não escolheu.
Né?
Então sabe escolher bem os seus problemas, né?
Exatamente, antes de vir ou partir.
Então é isso!
E é isso, GT. Beijo!
Obrigada!
Tchau,
tchau! Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito pra você, Imigrante. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com. Porque juntos, fazemos acontecer!